Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo mais uma vez em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou Arto Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje para uma conversa é a professora, pesquisadora e historiadora gaúcha Heidi Collishon. Especialista em história, se formou em licenciatura plena em história pela famosa faculdade, famosa universidade do Rio Grande do Sul, chamada Unicinos. Tem especialização em cultura e língua alemã, professora de língua alemã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tradutora de livros referente à colonização alemã, mora em Boa Esperança, no município de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, numa moradia que pertenceu aos seus antepassados, que tem hoje, que a senhora restaurou, de 150 anos. E, além disso, a senhora é uma grande pesquisadora de genealogia. É muito bom recebê-lo nesse estudo da Rádio Difusora com uma, vamos dizer, com uma trajetória, com uma página curricular e com essas qualificações. Professora, muito bom dia, muito agradecido por chegar aqui no estudo da Rádio Difusora. É muito bom ter a sua presença aqui.
Bom dia, Harto, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar de volta em Marechal. Eu já estive aqui visitando algumas pessoas da família Gay em 2017, dentro do meu programa de pesquisa na família. Então, eu andei por aqui, mas agora estou muito satisfeita em voltar e conhecer também Porto Mendes, onde vai ser o encontro.
Muito bem. O encontro foi no dia 3 de maio, né, professora, em Porto Mendes. Como é que surgiu a ideia de realizar esse encontro em Porto Mendes? Acho que é o oitavo encontro?
É o oitavo encontro, sim. Nós, os encontros da família Gaip começaram em Linha Pinheiro Machado, Brochir, né, lá no Rio Grande do Sul, de onde saiu o Pedro Gaip, que é o antepassado direto dos Gaip que moram aqui em Marechal. E também toda a colonização inicial dos alemães ali no Rio Grande do Sul, que depois vem migrando para o oeste de Santa Catarina, ou meio oeste de Santa Catarina, e depois para cá. E depois nós tivemos um encontro em Riozinho, tivemos um encontro em Mondaí, outro encontro em Palmitos, tivemos encontro em Canabarro, Langiru, Teutônia, e um em Paverama, também, onde sempre onde viviam descendentes Gaip. E começaram a vir alguns descendentes Gaip de Santa Catarina e participar desse encontro, e aí a gente provocou, mas vinham poucos, então a gente provocou, quem sabe fazemos um encontro ali entre vocês, entre o pessoal do descendente do Pedro, e ficou então marcado para o dia 2 de maio de 2020. Infelizmente, 2020, todos sabem que nós entramos na pandemia, então no dia 15 de abril suspendemos o encontro, porque não tinha condições de fazer. E ficou depois remarcado para o dia 2 de junho do ano passado. E eu estava finalizando o livro com as genealogias dos Gaip, ele ia para o prelo, eu entreguei a última versão no dia 30 de abril, e nesse dia 30 de abril já estava caindo o mundo no Rio Grande do Sul. A editora inundou totalmente, perderam todas as máquinas, todo o estoque de papel, então não tinha mais condições de editar o livro. As estradas estavam interditadas, a gente não conseguia sair do vale. E aí escrevi para a Romana e disse, olha, não tem condições de fazer a festa, porque daqui ninguém vai conseguir vir. Eu não vou ter pronto o livro, e o livro era uma coisa que todo mundo estava ansioso para ter. Então, não tem como a gente fazer. E aí remarcamos, então, para o dia 3 de maio de 2025. Então, foi essa a trajetória dessa festa. Finalmente, então, saiu aqui. E a gente está muito feliz com isso, né? Agora temos que ver onde é que vai ser a próxima, quem é que vai assumir a próxima, porque sempre é um desafio.
Com certeza. Professora, vamos historiar um pouco da presença da família Gay no Brasil. A senhora me antecipou antes já a extra pauta, né? Na conversa preliminar que a gente teve. Presença Gaip me parece que é de 1825 já, ou não?
Não, os Gaip são mais tardios. Os primeiros Gaip que vieram para o Brasil saíram de... A origem dos Gaip na Alemanha é da região de Reborn. Isso é no, na Renânia-Palatinado.
Rheinpfalz em alemão, isso, né?
Rheinpfalz, ou Hunsrück, na verdade, né? E... mas os primeiros vieram praticamente na divisa com Saarland, né? De Reichsberg. Reichstal, aliás. Eles vieram já em 56, contratados por cafeicultores que estavam começando a fazer a substituição do escravo por mão de obra livre. Então, eles foram contratados na Alemanha e tinham a obrigação de ficar 7 anos trabalhando, porque a viagem foi paga. Então, toda a família tinha a obrigação de ficar 7 anos trabalhando para esse senhor cafeicultor. Na verdade, em regime praticamente análogo à escravidão, né? E esse pessoal foi, então, para a região de Limeira, Pirassununga, ali naquela região. Então, esses foram os primeiros. Mas, pelo jeito, perderam contato, porque depois vem sobrinhos desse que emigrou para São Paulo, e eles nem sabiam mais da existência do tio, né? Depois, aqui para o Rio Grande do Sul, vem os Gaip de Odenheim e Staudenheim, no município de Bad Kreuznach, também no Rheinland-Pfalz. E esses, então, são de um tronco comum. Aí vem, em 72, vem um imigrante chamado Ludwig Gaip, com esposa e dois filhos que já tinham nascido. A terceira nasce aqui. Na verdade, eles tinham um terceiro filho, que era gêmeo. Aliás, os gêmeos são muito frequentes na família Gaip. Irmão gêmeo, mas ele faleceu. Parece que na hora do embarque, ele caiu no mar e faleceu. Era uma criança de um ano, coisa assim. E então, faleceu. Então, chegam com o Johann, quer dizer, Ludwig Philipp e com a Amália Wilhelmine, e nasce aqui a Maria. Aí, em 72, eles chegam e vão para Arroio Bonito, isso é no município de São José do Hortêncio. Em seguida, vem a irmã, em 73, vem a irmã, que era solteira, mas tinha dois filhos, vem para também. Dessa, eu não encontrei mais, eu encontrei a entrada e depois não encontrei mais vestígios dela, mas dos dois filhos, sim, né? Então, eu encontrei os dois filhos. Depois vem o pai do Ludwig e da Catarina, vem o pai com 3 filhas solteiras, uma também com uma filha. E essas, então, vão casando. Uma delas casou com Von Groll, que também tem descendentes por aqui, só que eu não consegui contato com essas pessoas aqui, esses Von Groll aqui. Depois vem a outra, é casada com Engelhoff, que não tiveram mais descendentes, ela já era mais velha e ele era viúvo, então ela casou. E a terceira casou com Müller, que foi muito difícil também começar a encontrar os descendentes dessa, porque Müller é um nome muito comum, né? Então é muito difícil tu encontrar as pistas. E aí, em 83, então, vem os dois irmãos, sobrinhos do Ludwig, né? E netos do Filipeta, que tinham vindo antes. Dois irmãos, o Johann Philipp, com 19 anos, e o Johann Peter, com 17 anos. O Johann Philipp vem sem autorização oficial, ao que parece, porque ele tenta desviar do serviço militar da Prússia, que exigia 3 anos de serviço militar, e ele não quis. Ele tinha acabado de fazer o curso da Deutsche Bahn para ser na manutenção de vagões, pintura e coisa assim de vagões. Nós temos, inclusive, o certificado de conclusão do curso técnico dele. E ele vem com o irmão mais novo, então, para o Brasil. E também vão primeiro para Rui Bonito, onde é que era o núcleo inicial. Depois, os irmãos, o Johann Peter vai, casa com uma Dreher ali em Rui Bonito, e vai para Pinheiro Machado, né, em Bruxir. E o Johann Philipp, ele é colocado como primeiro professor em Rui Bonito, na Escola Comunitária Evangélica lá, e aí depois ele vai como professor também para Teutônia, onde também já vivia o Ludwig Philipp, que era filho do primo deles, né? Que também teve uma vasta descendência, porque ele teve 15 filhos também. Então, esse já está em Teutônia. A esposa do Ludwig falece em 1875, ele casa de novo e tem mais, uma vez, 8 filhos com a Elisabeth Raber, e esses vão depois migrar para Não Me Toque, para a região de Não Me Toque. A Amália Wilhelmine casa com Papke e também vai para Não Me Toque primeiro, depois ela vai para Christiumau, para essa região. A Maria casa com Lamp, mas eles não têm filhos. Eles adotam um filho, né? Mas o Johann Philipp, então, esse tem 10 filhos, ele é professor, ali primeiro em Teutônia, depois é no município de Bom Retiro, né? Hoje seria Paverama, né? Mas em Bom Retiro também ele atua, e ele inclusive está enterrado em Bom Retiro. E o Johann Peter sai de Pinheiro Machado, em 1913, e migra, então, com o sogro da filha mais velha dele, que é o Lasca, para o Rio do Peixe, que é Piratuba. E ele lá se torna um dos 3 fundadores de Piratuba e Pira. Né? É o Dais, o Confreiter e o Pedro Gaip. Né, são considerados os fundadores dessas 2 localidades. E aí, lá ele tem também uma carrada de filhos, né, como a maioria deles tem. E uma parte desses filhos, então, seguem para Marechal Cândido Rondon, primeiro para outras localidades ali em Santa Catarina, e no final, então, para Rondon. Os descendentes do Johann Philipp, primeiro ali na região de Teutônia e Paverama, depois eles começam a migrar para Erval Seco, no Rio Grande do Sul ainda, depois para Mondaí e Palmitos, no outro lado do Rio Uruguai, em Santa Catarina, e dali eles se espalham para dentro do Mato Grosso, e hoje tem gente em Roraima. Né? Tem gente na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, tanto do Pedro quanto do Johann Philipp, tem lá, e tem muita gente em Água Boa, e tem, né? Então tem espalhado pelo Brasil. Em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, entra no Brasil um refugiado bósnio, Gajp, Carlo Gajp, ele foge da Iugoslávia na época das perseguições do Tito aos descendentes alemães e chega num campo de refugiados em Trofaiar, na Áustria. E de lá ele, então, pela UNRWA, que é a agência internacional que cuida dos refugiados, né? Ele é trazido para o Brasil e se estabelece em São Paulo. Lá, os descendentes, ele mesmo casa com uma descendente de japoneses, então são gai de olhinho puxado, né? Bem legal isso também, essa fusão que vai acontecendo aqui no Brasil. Então temos em São Paulo temos dois ramos diferentes gai, um é de Reichstag e esse outro é da Bósnia, mas é ligado a esses de Staudenheim-Odenheim. Eles têm parentesco entre si. E os de Reichstag e os de Riozinho, que chegaram por volta de 1900, os irmãos Peter e Karl, não, eles são de novo parentes. Então, os de Jundiaí, de Limeira e de Riozinho são parentes, e daí, além disso ainda, eu tenho notícia de duas famílias cujas mães eram gaip, ou vós eram gaip, três. Uma é a família Pletsch, Jakob Pletsch, ele é filho de gaip, e ele, inclusive, muitas vezes vem o registro Jakob Gaip Pletsch, porque ele nasceu Gaip sem, e depois foi reconhecido pelo marido da mãe. Daí tem a família Fell, que também tinha uma lá na Alemanha ainda mãe Gaip. E eu descobri, depois de pesquisar mais de 20 anos já pesquisando a família Gaip, eu disse, porque eu era casada com um descendente Gaip, eu descubro que eu também sou descendente Gaip, porque eu tenho uma pentavó Gaip na Alemanha, não pelo lado Göttl. O pai da minha bisavó era Göttl, Jakob Göttl, e a avó dele era Gaip, lá na Alemanha. E essa, de novo, é ligada com esses gaip de Riozinho e de Limeira. Ali é dessa relação. Assim.
Riozinho, a senhora fala em Santa Catarina?
Não, Riozinho é perto de Rolante, ali perto no Rio Grande do Sul.
Como é que migrou? Teve na gaip na Serra Baixa, que o pessoal chama na região de Santa Catarina, ou vieram todos para Piratuba, essa região gaip, ou tem para outra parte?
No litoral de Santa Catarina, eles estão hoje, mas migrados de Piratuba para lá.
Ah, de Piratuba.
Não houve imigração direta de gaip, que eu saiba. E olha que eu estou pesquisando os gaip desde 87. Né?
Pouco tempo.
Tem pouco tempo. Então, eu fui para Odenheim, e como eu leio a antiga escrita alemã, que o pessoal chama de gótico ou Sütterlin, né? Ou Spitzschrift também, que é porque ela é toda comprida assim.
Sim.
Né? Então, eu fui lá na antiga prefeitura, hoje é só honorária, é um prédio de 1.200 anos, é medieval ainda, e eu fui lá ver os registros. Eles têm registros de todos que saíram de Odenheim, né, e alguns eles sabem para onde é que foram, então está escrito Brasília do lado, mas outros eles simplesmente escreveram América, eles não sabem se eles foram para... E foram muitos foram para os Estados Unidos e para o Canadá. Inclusive encontrei um parente daqueles que eu falei que saíram da Bósnia, no Canadá, e daí ele estava completamente perdido, e eu consegui provar para ele e mostrar para ele que ele tinha primos mesmo, filhos de um irmão do pai dele, morando em São Paulo. Então, essa é a grande satisfação, muitas vezes, do genealogista, porque você recria laços que se perderam, né? Assim também esses laços entre os descendentes do Pedro e do Johann Philipp, né? Eles não sabiam mais nada uns dos outros. Muitas vezes nem entre os próprios filhos de um e do outro, eles não sabem mais que eles são primos, segundos primos, né? E aí você mostra para eles, olha só, vocês são primos, vocês são parentes, né? Muita gente não considera mais parente depois da segunda, terceira geração, né? Mas eu acho que é importante recriar esses laços e descobrir de onde é que a gente saiu, né?
A afinidade parental não se acaba.
E muitas vezes ela é física, inclusive, né? Tu olha pessoas assim, por exemplo, esses Gaip de Riozinho e os Gaip descendentes de Johann Philipp. Tem pessoas extremamente parecidas entre eles. E aí eu fui pesquisar, existe uma ligação entre esse ramo e aquele? Nós não conseguimos mais encontrar, porque exatamente a região deles, ela foi extremamente destruída na Guerra dos 30 Anos. E ali as igrejas foram queimadas e os registros eram nas igrejas. Então, apesar dos genealogistas alemães dizerem que todos os Gaip são parentes entre si, que são todos descendentes do mesmo tronco, tu não consegue mais provar esse parentesco porque tu não encontra. E tem uma coisa interessante, tem um ramo lá, original, católico, que permaneceu católico, porque eram católicos originalmente, e logo em 1517, 20, 30, nós já vamos ter os Gaip evangélicos, que vão adotar o luteranismo logo depois da reforma, né? E vem luteranos para cá. Depois, que nem esses lá de Limeira, eles acabam não sendo mais luteranos, porque casam com pessoas da Igreja Católica e vão saindo, né? Não tem mais, provavelmente nem assistência tinham no local. E esses, inclusive, foi muito interessante, porque eu comecei a pesquisar, eu sabia que tinha Gaip lá, e um dia desses simplesmente me meti a louca e disse, eu estou indo ali, eu vou visitar vocês, eu quero descobrir esse negócio. Vocês têm um sofá para eu poder dormir? Porque a gente gasta horrores na pesquisa, né? E aí eles me receberam, simplesmente fui para lá e fui. E aí eu comecei a furungar, eles também não sabiam muito, eu comecei a procurar e sempre procurava Heinrich Gaip, né? Até que um dia desses eu pensei, que Heinrich? Henrique mesmo, né? E escrevi Gaip com AI, em vez de EI. E aí eu descobri, um processo de um desses filhos contra ele assina, ele numa petição contra, porque entrou o grupo de trabalhadores alemães daquela fazenda, entrou contra o patrão por causa da falta de cumprimento do contrato dele, né? Eles estavam sendo escravizados ali, né? E aí eles acabam perdendo, né? Eles acabam perdendo, mas nesse processo daí eu descobri toda a linhagem. Daí existe, eles eram padeiros, eles, depois, né, quando saem da fazenda, eles se tornam padeiros, casam com a Zuega, na verdade, Zöge, né, que são dinamarqueses e suecos, e esse Zöge tinha padaria, então ele aprende com o sogro, ele aprende o ofício, e tem várias padarias Gaip e confeitarias Gaip espalhadas por São Paulo, Gaip com A-I-B, né, Gaip, né, mas é a mesma família, né.
Tá, só para fazer uma colocação, uma curiosidade na composição populacional dos Estados Unidos, já que a senhora tocou que muitos alemães emigraram, se implementa nas anotações de saída das cidades alemãs, lá o prefeito da época, ou seja, quem foi o secretário, assinalou ida para a América, né? Como a senhora falou, muitos foram para os Estados Unidos. Hoje as estatísticas mostram de cada 3 estadunidenses ou norte-americanos, como o pessoal fala, um tem ascendência alemã.
Sim.
Tão forte foi a imigração alemã para os Estados
Unidos.
Muito
maior do que para o Brasil.
Com certeza, muito maior. Professora, de Piratuba, a senhora já falou, os gaipos foram fundadores, um descendente gaipos, imigrantes pioneiros. Depois desses vieram muitos para o Paraná. Bem, a senhora também veio a Marechal Rondon, dizendo melhor, para um lançamento de um livro que já vem, vamos dizer, são lançamentos sucessivos, né? O primeiro livro sobre a origem das famílias alemãs no Rio Grande do Sul foi lançado em 2015, e a senhora vem com esse lançamento já de 2023.
Foi ano passado, finalmente.
2024, então.
Por causa do falecimento, primeiro o Covid, depois as enchentes e no fim ainda o falecimento do organizador, que é o Nélio Schmidt. O quarto volume só saiu no dia 22 de dezembro do ano passado, de 24, então ele ficou pronto e nós o recebemos. E ele contém 6 capítulos sobre família Gaipa.
A senhora pode dizer quantos históricos, genealógicos, de quantas famílias contém nesse quarto livro aqui, nesse quarto
volume? Todos os volumes têm 50 famílias. Eles sempre são compostos por 50 famílias. Este aqui é o mais volumoso, com maior número de páginas. Eles contêm, então, artigos sobre 50 famílias. Dessas 50, no caso, 6 famílias Gaip que foram pesquisadas e que entraram. De famílias que aceitaram ajudar a custear, porque tem um custo participar de um livro desses. E como autora, tá, a gente não tem todas essas condições muitas vezes, né? Então, as famílias se juntaram, se organizaram. E em troca de um número X de livros, eles financiaram ou ajudaram também na pesquisa. A Maria Romana, por exemplo, e as irmãs pesquisaram, e as primas pesquisaram muito. O pessoal de Riozinho tinha uma pesquisa bastante grande também já. Outras pesquisas eu tinha desenvolvido mais, o pessoal do Ludwig também já tinha um início de pesquisa, então ali eu consegui, e não consegui fazer de todos ainda, porque tem, por exemplo, esses que é dos filhos do segundo casamento do Ludwig, eu tenho uma parte, que são os Übel, que moram em... na verdade, começaram em Nometok, na região ali de Nometok, mas hoje tem muita gente em Cascavel, né? Dessa família. E esses estão aqui no livro. Eles também ajudaram a financiar e ajudaram a completar a pesquisa, porque o pessoal está tão espalhado que tu não tem condições de visitar todos, de ir buscar todos. E muitas vezes, por via virtual, eles não respondem, né? Tu tem que realmente tirar o tempo, sentar, conversar, falar de animidades e outras coisas, de repente, e daí aos poucos entrar na conversa para começar, porque se a gente pergunta para uma pessoa, principalmente para os mais velhos, a gente pergunta, eu estou pesquisando os Gaip, por que, que a senhora pode me falar dos seus antepassados? Ah, eu não lembro nada. Mas aí se a gente começa a contar histórias para eles, daquilo que a gente já sabe, aí de repente eles começam a lembrar e aí começa a sair as histórias e aí você tem que prestar muita atenção, mas vai conseguir pescar muita coisa, né? Então, o processo de pesquisa genealógica é trabalhoso e demorado, né? Às vezes você pesquisa e não consegue nada. Daí você desiste, vou deixar isso aqui para fazer outra coisa. Daí, uns 2 meses depois, você começa a pesquisar de novo, de repente acha um fiozinho vermelho lá no meio, e aí puxa e vem toda uma história.
Procurar algum dado genealógico, às vezes, é como achar uma agulha no palheiro depois de muito, muito tempo, há muitos anos.
Né? É o caso, por exemplo, daquele processo, né, que eu descobri, né? Então, são coisas muito interessantes.
A senhora tem uma estimativa hoje de quantos GAIP existem no Brasil?
O Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de GAIP. Tem, com o sobrenome, tem por volta de 600. De 500 e poucos, 600. Mas descendentes, aí não tem como estimar, né?
Não passa tem. De milhares.
Sim, porque se daí eu vou considerar que eu sou descendente e todos meus irmãos e primos são descendentes, e minhas filhas e os meus netos são descendentes, e, né? Então, já, só isso, né? Já é um monte. E daí depois, os fellows, Pletch são muitos também, muitos, muitos, muitos. Von Grohl, os Müller, daí as outras famílias todas que foram agregadas, né? Então, tu perde a noção, tu não tem, né? Aqui nós temos, no livro, nós temos, da página 227 até a página 312, só a genealogia dos GAIP, até quatro gerações, né? Quer dizer, as gerações mais novas eu nem pude botar. Eu só do imigrante até a quinta geração embutida, né? Embutida, isso é só... É citados os nomes, não vem mais os dados, né? Nasceu, casou, etc. Então imagina, isso são os avós dos que vão que estão no, na, na que estiveram na festa. Então é muita gente, né? Isso que eu provavelmente não consegui pegar todo mundo, né?
Bem, professora, foi forte a imigração de gaúchos, de rio-grandenses, né? Principalmente de descendentes alemães e italianos, para a província de Misiones, Argentina. Também a senhora localizou algum GAIP nessa província?
Na Argentina, não. No Paraguai tem GAIP, que eu saiba. Na Argentina, eu não encontrei. Na Argentina, eu sei que tem descendentes do meu tetravô, que foi dos primeiros imigrantes. Meu tetravô Schreiner era dos primeiros imigrantes em 1825, eles imigraram. E ali eu sei que tem também no Paraguai, tem na Argentina também. Ainda não consegui contato com eles, mas tem também. Todas as famílias praticamente que imigraram, principalmente nos primeiros tempos no Rio Grande do Sul, elas tinham muitos filhos, e aí as terras começaram a ser super divididas, e também começaram a se esgotar, né, porque não se usava adubação e correção. Então eles começam a migrar, e migram primeiro para o Vale do Taquari, né, ali Teutônia, Lajeado, Estrela. Depois eles migram para, como eles diziam, para a Serra, né? E daí
na verdade era o Planalto, né?
Era a região de Não Me Toque, depois Erval Seco. Daí eles ultrapassam o Rio Uruguai, né? Então vão para dentro do Vale do Uruguai, aí no oeste, centro-oeste de Santa Catarina. E dali eles vão se espalhando Paraná, Mato Grosso, Bahia, até o norte do país, né?
Alguém da família Gaip se destacou, além da senhora, que é especialista em língua alemã, com especialização em história, unicinos e tal. Alguém se revelou mais, fez algum doutorado, alguma especialidade que a senhora tem conhecimento?
Não sei. Nesse sentido, eu não pesquisei. Assim, a vida acadêmica dos membros já foi bastante descobrir quem são os membros.
Foi um trabalho penoso.
É.
Bem, a senhora falou que começou em 87, quando a gente não estava ainda na era digital, não tinha como pesquisar no Google, não tinha outros meios disponíveis. Hoje os órgãos federais, estaduais, municipais colocam muita coisa à disposição, né? Eu lhe pergunto, como é que está o arquivo histórico, aliás, melhor, arquivo público do Rio Grande do Sul? Está bem fácil acessar ou está difícil? Não, ainda não... tem aquelas dificuldades de muito tempo atrás, está tudo num amontoado lá. O pessoal diz, não, se você quer pesquisar, ó, tá esse pacote
no
aqui.
No momento, assim, eu já faz um bom tempo que eu não pesquisei mais no arquivo público no Rio Grande do Sul. Eu trabalho, a Igreja Evangélica digitalizou os livros, né, da Igreja Evangélica, os livros de registro. Os primeiros registros todos eram das igrejas, não eram...
Uhum. É a época imperial, né? Não,
sim.
Não tinha os cartórios.
Até 90 não tem registros oficiais, né? Só tem das igrejas, e teve um período que teve registros disponíveis pelo Family Search de forma gratuita e livre, aberta, e eu pesquisei muito, né, por esse meio, pela internet, né? Então eu tenho por hábito, Eu trabalho com o MyHeritage, que é um programa de pesquisa genealógica. Eu tenho por hábito que, quando eu pego um livro de registros online ou digitalizado em CD ou de alguma forma, eu indexo todos os que eu posso indexar. Que no MyHeritage, tu só pode indexar ele se tu consegue ligar com alguém que tu já tens já tens no teu banco de dados. Mas eu indexo todos, e aí cada vez mais abre o leque de pessoas que eu posso indexar, porque tem ligação, né? Então, eu vou conseguindo fazer essas ligações. E guardo os links de onde é que eu tirei. E com isso, eu amplio muito o meu banco de dados. É muito grande, eu tenho quase 70 mil pessoas no meu banco de dados, né? Então, e uma das pesquisas, uma das formas de pesquisa é entrevistar as pessoas e visitar as pessoas. E agora, recentemente, eu fiz, porque eu continuo trabalhando, fazendo pesquisas genealógicas, além de traduções e... Eu peguei o carro e fui. Eu disse, olha, pessoal, eu não conheço vocês, eu sei de vocês, eu estou indo aí, eu estou precisando descobrir coisas sobre a família Schreiner. Vocês são Schreiner e eu sei que vocês são descendentes do mesmo antepassado que eu. Eu posso ir aí? Daí me receberam com churrasco, quase não me deixaram mais sair. Eu tinha programado mais duas visitas, tive que desistir de duas visitas, porque eu não tinha como sair, porque daí a conversa ficou tão boa e as informações tão grandes que eu não conseguia ir adiante. E aí eu passei 3 dias viajando atrás de descendentes do meu tetravô, né? Então, essa é a forma mais eficaz. Daí, outra coisa importante é visitar os cemitérios, né? E tirar foto de tudo que é túmulo possível, né? Existe um programa online também que é o chamado Billion Graves, né? Que fotografa cemitérios pelo mundo afora. E você encontra os túmulos que já foram, então, fotografados e indexados ali. Você encontra e aí tira muitos dados, né? Então, aí, às vezes, não precisa ir até o local para tirar. Mas, muitas vezes, é importante ir.
Professora, a senhora tocou antes no Family Search, né? é ligada à Igreja dos Mórmons dos Últimos Sete Dias. Essa igreja, só para o nosso ouvinte saber, eles registram, tem um centro de registro em Salt Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah, onde eles concentram todas as informações de toda a população mundial. Eles se acham responsáveis por esse trabalho e lá se encontra milhões, se não bilhões de documentos, registros da população mundial, vamos dizer assim, de modo genérico, né? Mas, na verdade, são informações individuais sobre cada pessoa que eles conseguiram captar em cartórios. É isso, professora?
É em cartórios, em registros de igrejas também, de comunidades. Eu tenho uma amiga que é ligada aos Mormons, que é pesquisadora do Family Search mesmo, né? Ela hoje está no Nordeste, trabalhando lá. Há 3 semanas ela me visitou ainda, mas em seguida foi, então ela vai ficar 1 ano e meio no Nordeste, trabalhando em pesquisa lá. E eles têm realmente muita informação. E eles têm também a possibilidade de você fazer a sua árvore genealógica pelo Family Search. Eu herdei uma árvore genealógica do MyHeritage, que um guy tinha começado, mas depois ele desistiu, não achou... Achou que não tinha tempo para isso e assim, não tinha mais interesse. E aí ele me passou. Hoje em dia, as árvores genealógicas livres, que não são pagas, no MyHeritage, elas têm um número limitado de pessoas que você pode incluir. Acho que são 200, assim. Mas ele foi dos primeiros a ingressar e ele tem número ilimitado, praticamente, de pessoas que ele pode indexar. E aí, isso foi muito bom para mim, porque daí eu pude fazer esse trabalho ampliado, né? E hoje em dia, eu posso socorrer outros genealogistas. Estou procurando alguma coisa sobre fulano de tal. Tem essa data, eu sei que nasceu, ou que morreu, assim, ou sei que casou com fulana de tal. Aí eu vou no meu e digito. Daí, se eu tenho alguma coisa, eu passo para esse genealogista. Porque eu acho que o conhecimento, ele não é para ficar para a gente, né? Não, ele não traz nada se ficar
só comigo. Tem que aspergir o conhecimento
ele
cultural.
Ele tem que estar aí para ser distribuído, né?
Professora, eu vou falar agora um pouquinho do projeto que o nosso falecido Nélio Schmidt começou a organizar, que se chama Genealogia/RS. Fantástico programa, aquele projeto que ele engatinhou, protagonizou. A senhora é partícipe desse projeto hoje. A senhora poderia falar alguma coisa sobre como é que começou esse projeto? A senhora deve ter, desde o começo, participado com o Nélio, não?
Não, eu não comecei desde o início. E depois nós tivemos um desentendimento também, né? E daí eu fiquei um tempo afastada do genealogia. Depois, em 2017, descendente de um dos meus antepassados, Emil, né, pelo lado da minha avó materna, ele me procurou. Ele sabia que eu era pesquisadora também. A gente vai trocando figurinhas. Ele me procurou, ele disse, eu gostaria de escrever o artigo sobre os descendentes Emma, mas eu gostaria que tu escrevesse, porque eu gosto do teu jeito de escrever. E ele era bancário, ele não era muito dado às letras, né? E também não há história. Eu tenho dados do meu, vieram dois irmãos, né? O pai com dois filhos. Eu tenho dados dos descendentes do meu antepassado. O teu antepassado é irmão do meu, então tu deve ter alguma coisa sobre os descendentes do teu antepassado. Vamos juntar isso e tu escreve, eu financio. né? Porque sempre é o custo do sempre tinha um custo inicial de... Não era barato também, né, participar. E aí eu financio e você escreve. E eu gostaria muito de ver esse projeto pronto, porque eu estou em fase final de um câncer. E aí, bom, vamos lá, né, vamos fazer. E aí, como eu disse, o projeto era para estar pronto em 19, aí deu alguns contratempos, aí se protelou para 20, aí entrou a pandemia. A maioria dos pesquisadores são idosos, e muitos deles não da era digital, né? Então, eles tinham que ir presencial fazer a pesquisa. E isso não deu mais. Alguns deles vieram a falecer por causa do Covid mesmo, no meio tempo. Então, não tinha mais os 50 para incluir, era para ter 50 artigos. E aí eu disse, olha, eu tenho toda a pesquisa dos GAIPA, eu posso botar mais um artigo. Mas aí eu disse, eu não tenho como financiar na época, eu não tinha como financiar isso. E aí eu lancei a ideia de que as pessoas me ajudassem com o valor da época de R$80 do livro, porque eu tinha direito, como autora, a 10 livros. Então, se as pessoas me ajudassem com esses R$80, elas teriam direito a um livro. E aí, aí algumas pessoas aceitaram. Terminei o livro... Esse livro, esse artigo do Johann Philipp, então, que era o antepassado do meu marido. Aí eu tinha a pesquisa dos outros. E o Enélio me escreveu, olha, ainda não consegui completar os 50. Eu disse, olha, eu tenho mais material. Daí eu entrei em contato, assim, no grupo da família e disse, olha, tem a possibilidade de publicar as famílias de vocês também. Eu tenho material, só que eu preciso de ajuda financeira para publicar. E aí, a Maria Romana, então, entrou em contato e aceitou. E esse pessoal aí de Cascavel, dos Übel, também aceitaram em ajudar. Aí, foram, então, mais do... dois artigos, do Johann Peta e da Carolina, então, Carolina Geib-Übel. Daí, aí ainda tinha espaço, e aí eu disse, bom, vou continuar escrevendo. E aí, tá, dei um jeito, aí uma das descendentes do Ludwig me ajudou também, então saiu sobre o Ludwig, Ludwig Philipp, lá de Teutônia. E daí depois ainda escrevi sobre o avô, o Philipp Peta, e as três filhas solteiras, quatro filhas solteiras que então vieram para o Brasil. E no fim, então, o pessoal de Riozinho também ainda aceitou. E aí se colocou esse material de Riozinho e deu 6 artigos. Então, é um calhamaço de GAIPA.
Então, na verdade, hoje o projeto já contemplou 200 famílias imigrantes. Sim. Cada volume contém um histórico genealógico de 50 famílias. Então, hoje já se tem aí o histórico, a história... De 200 famílias, né?
É, mas tem mais um volume que é dos teuto-russos, no Rio Grande do Sul, né? Famílias alemãs migraram para o território eslavo, né? E depois de lá, depois da Revolução, fugiram de lá via China, Canadá e assim por diante. E daí se assentam no Rio Grande do Sul. Então tem...
São os alemães do Volga, né? Muitos deles imigrantes aqui tem muito forte na região, que são da região de Volínia, que hoje é a região da Ucrânia, né?
Uhum.
Tá? E na Argentina, muito mais intensa essa migração de alemães do Volga, muito forte na região de Corrientes, essa região.
E tem GAIP que migrou para a Ucrânia, né? para a Galícia, na, uhum. na Ucrânia, no tempo da Imperatriz Maria Tereza. Ela promoveu, apesar de ser extremamente católica, né, e defensora da religião católica, do papado, ela abre a imigração de alemães da região do Reno, protestantes para aquela região, e foram muitos GAIP. Esses GAIP, por exemplo, que vieram da Bósnia, né, que eu falei antes, eles são descendentes desses que foram para a Galícia. Né? Então também tem desses, né, dentro da genealogia, e esses não estão contemplados no livro ainda, né, porque também não, daí chegou o fim do prazo de tudo e também completou o livro, né.
Para nosso ouvinte saber, quando a senhora fala em Maria Romana, é a filha do nosso falecido Giuseppe Macchione, que centenas, milhares de pessoas chegaram a conhecer Marechal Rondon, teve uma participação extremamente relevante em Porto Mendes, como também Marechal Rondon, era um imigrante nascido em Roma, né, mas que veio para o Brasil e acabou se ligando, vinculando com a família GAIP. De que forma, professora?
A mãe da esposa dele era GAIP.
A mãe, a avó da Romana, então.
A avó da Romana.
Era GAIP.
Isso.
E tem mais GAIP descendente em Porto Mendes?
Sim, eu acho que sim. Tem espalhados por... Eu estive agora, por exemplo, na Ivete Koch. No Lothar Koch. Eu fiquei hospedada essa noite lá. E que também é descendente. Depois tem a Tereza e a Maria. Maria Enning mora hoje em Jaraguá, mas é daqui. O Ivo Gaip, né? Então, e tem Gaip descendentes do Ludwig também aqui. E como eu já disse, tem dos Van Grol, tem na região também, então tem bastante gente. Assim, de cor eu não sei mais onde estão todas as pessoas. Também elas vão mudando, né? Hoje estão aqui. Tem pessoas também do Johann Philipp que estão aqui, Scheuer, né? Que estão aqui... que foram para o Mato Grosso, depois voltam para cá, e é uma coisa assim que vai...
É migração com remigração, né? Isso acontece sucessivamente na...
E daí tu vai perdendo as pistas, né? Tu não tem como acompanhar todas essas pessoas o tempo todo.
A senhora tem como informar como é que as pessoas interessadas na compra dos livros das famílias de origem alemã do Rio Grande do Sul podem fazer? Qual é o contato melhor?
Hoje é o Raman, né, que assumiu o lugar do falecido Nélio, né? O Nélio terminou de revisar o livro.
Esse quarto volume?
O quarto volume, na noite que ele faleceu.
Faleceu de quê, professora?
Ele teve um ataque cardíaco fulminante. Assim, né?
Uma perda irreparável para a genealogia do...
Ele era uma máquina, né? Ele às vezes era um pouco controverso. A gente também tinha algumas discussões com ele, mas ele era uma máquina, uma potência, uma locomotiva que puxava o processo, né? Porque os pesquisadores, a maioria dos pesquisadores são mais retraídos, né? Nessa questão mais comercial e coisa assim.
Certo.
E o Nélio nisso era uma máquina mesmo, era o motor. Então agora a gente teve que se reorganizar, inclusive atrasou o livro também, porque teve que se mudar a questão dos direitos autorais, né? Todo o processo teve que ser refeito. Ele revisou o boneco, que é a prévia do livro, né?
Certo.
Naquela noite, e aí no outro dia de manhã nós tivemos a notícia do falecimento dele. E aí teve que se parar de novo, de mandar para a editora, né, para refazer todo o processo. E aí por isso que porque ele faleceu em setembro, né? E aí nós conseguimos, então, lançar o livro em dezembro.
A senhora não tem o contato para a gente repassar para o nosso ouvinte que tem interesse no livro?
Eu posso mandar para você?
Pode, eu divulgo num outro Sim. programa aí, na, de música alemã que eu tenho aqui, eu divulgo. Então, as pessoas que têm interesse na compra de um ou dois, os quatro volumes, né?
Sim.
Que seria muito interessante as pessoas Sim. terem, porque, afinal de contas, são 200 famílias que têm
e
o seu histórico.
E é interessante, porque no final do livro nós temos o índice onomástico.
Certo.
É, hoje em dia tem para os quatro volumes, do primeiro volume só online, né, porque eles não colocaram na edição do primeiro volume. Mas nos outros, então, é a lista de todos os sobrenomes que estão contidos no livro, com as páginas onde eles ocorrem. E isso é muito interessante, porque você não precisa ser necessariamente uma família daquelas que dão título ao
certo,
capítulo.
Certo.
Mas casou com... né? E aí o sobrenome está ali e você pode descobrir alguma coisa sobre uma pessoa da sua família, de repente da família que você está pesquisando.
Bacana, professora. Então, só me faz esse favor, me passa que eu transmito num outro programa aí informação sobre onde que a pessoa pode encontrar ou as pessoas que têm interesse na aquisição desses livros aí, como é que pode conseguir. Professora, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Foi muito bom conversar com a senhora sobre um assunto que chama atenção para muitas pessoas, que é a genealogia e a própria história. E tenho certeza que muitos gaipo aqui da região não sabia dessa história que a senhora relatou hoje para milhares e milhares de ouvintes do programa A Personalidade da Semana.
Eu gostaria ainda de fazer um chamado, se eu posso.
Pode.
É, eu atualmente estou pesquisando, então, a descendência do imigrante Johann Friedrich Christian Schreiner, que entrou no Rio Grande do Sul em 1825 e teve 12 filhos. E eu gostaria muito de que pessoas que têm contato, e eu sei que o Harto também tem uma ligação através do Vitek, da primeira esposa, não é? Com uma descendente desse meu antepassado. Então, se alguém for da família Schreiner e tiver interesse, eu vou deixar o meu contato com o Harto também. E aí, de repente, vocês pedem para ele e entrem em contato, escrevam para o meu WhatsApp, mandem um áudio para o meu WhatsApp. Eu ficaria muito agradecida, porque iria contribuir muito, porque é uma pesquisa também mais difícil ainda, porque tem mais tempo ainda, né? E mais gerações, né? Eu já sou a sexta geração e atrás de mim tem mais duas, pelo menos, né? Eu tenho filhas e netos já. Então, eu sou uma descendente de um dos filhos mais novos, então tem algumas gerações já estão na décima ou décima primeira geração, né? Então, seria muito interessante receber essa contribuição e ficaria muito contente em encontrar primos distantes por aí.
É, temos referência em Marechal Rondon, do professor doutor Davi Felix Schreiner, que foi diretor do campus de Marechal Rondon da Unioeste, tá? Mas tem muito mais Schreiner na região aqui, Marechal Rondon, Toledo, pode ser também em outros municípios da região. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista.
Eu que agradeço.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!